Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Hoje, o título que eu coloquei no meu sermão é O Primeiro Dia da Semana Tem um Nome. Vamos ler João capítulo 20, do verso 1 até o verso 18. Palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo, e ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava como com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. E então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Bom, primeiro dia da semana tem um nome, geralmente a gente chama ele de segunda-feira. Segunda-feira é o dia que começa, é o dia da correria. Eu me lembro, eu não falei isso de manhã, mas agora à noite estava me lembrando, quando chegava domingo, mais ou menos no meio da pregação, meu pai estava pregando, já começava a me dar uma depressão na cadeira, falava: nossa, amanhã começa tudo de novo. Amanhã é segunda-feira, amanhã... Por quê? Porque segunda-feira é o dia da intensidade. Segundou, bebê, que correria. A segunda-feira ela começa e a nossa vida, a nossa correria vai junto com ela. Segunda-feira é o dia que a gente levanta, que a gente tem que arrumar as coisas, que a gente tem que organizar a coisa de criança para ir para a escola, temos que organizar as nossas coisas para levar para o nosso trabalho, para o nosso almoço, uma série de reuniões, uma série de mensagens para responder. E a semana vai, ela se inicia na segunda-feira e junto com ela a nossa correria. E nós sabemos que, na teoria, o primeiro dia da semana seria o domingo, mas na prática, para nós, domingo não conta, porque segunda-feira, que a gente chama de dia útil, é como se o sábado e o domingo, principalmente o domingo, fosse um dia inútil. Então, segunda-feira é quando a vida ela borbulha, é quando as coisas acontecem. E eu tenho a sensação de que a segunda-feira, para nós, é o primeiro dia da semana, porque é quando nós começamos a trabalhar, e a nossa ética é de que o mundo só funciona se a gente estiver trabalhando. A vida só acontece se a gente estiver in charge, se a gente estiver no controle, se a gente estiver trabalhando. E uma vez que a segunda começa, nós vamos, sem perceber, nos descaracterizando no meio da semana, porque é tanta correria, é tantas coisas que nós precisamos fazer, com tantas responsabilidades, que dá a sensação que quando chega sexta, sábado, a gente precisa até parar e lembrar quem a gente é, por que a gente existe, qual é o propósito da nossa vida. E é engraçado, porque aí chega no final de semana, a gente quer fazer tudo que a gente não consegue fazer durante a semana. Então, no sábado e domingo, a gente quer limpar a casa, quer ir no shopping, quer ir na cachoeira em Cajuru, quer andar de bike, sabe, quer ver os parentes, e às vezes sobra até tempo para alguns virem na igreja, você acredita nisso? E essa correria, mas embora a gente diga que a nossa semana é uma correria, ou que nós estamos na correria, a verdade é que depois que a gente adultece, nós nos tornamos adultos, a gente quase não corre mais, literalmente falando. Uma vez que a gente fica mais velho, você não vai ver alguém terminando o culto, o pessoal correndo, você vai ver as crianças correndo. É, seria até estranho se na hora da oferta, falar, gente, agora é a hora da oferta, a pessoa sai correndo ali, eu vou até assustar, vai que ela me empurra, né, daqui de cima, igual fizeram com outra pessoa. Mas a gente vai perdendo essa, a não ser assim, é estranho ver um adulto correndo, a não ser que seja aquela volta clássica no quarteirão do pessoal que faz crossfit, você já deve ter visto eles correndo, né? Ninguém, por favor, não contradiz essas pessoas. E, ou talvez, quando você fica adulto também, o que pode levar você a correr, das duas, uma. Ou é o assalto, e aí você vai correr mesmo. Ou você correria na vida adulta em uma experiência de extrema alegria. Algo que acontecesse de que, assim, de que você, é uma expectativa de algo grande que você tinha, e você saber que se aquele algo acontecer, a tua vida mudaria de uma hora para outra, para todo sempre. Talvez isso levaria algum adulto a correr. Eu estou falando de corrida, porque esse verbo correr aparece bastante no primeiro bloco de João capítulo 20, do verso 1 ao 10. Porque nesse texto bíblico você vai perceber que Maria Madalena correu, você vai perceber que João correu e que Pedro correu, e que João correu mais do que Pedro e passou na frente dele e fez questão de falar isso para nós. E quando eu estava lendo e estudando para pregar sobre a ressurreição de Jesus, segundo o relato do evangelista João, eu me impressionei com a pessoalidade do relato de João quando vai trazer para nós sobre a ressurreição de Jesus. Eu tenho para mim que um dos acontecimentos bíblicos que nós mais reduzimos nos últimos tempos é a ressurreição de Jesus. Nós dificilmente conseguimos compreender a abrangência, a profundidade, os desdobramentos da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não é simplesmente que Jesus morreu e ele voltou a viver, como aconteceu com Lázaro. A ressurreição de Jesus, ela tem contornos e dimensões proféticas, escatológicas, espirituais, missionais para cada um de nós. Temos estudado isso no nosso curso, sobre como que a ressurreição de Jesus instaurou a vinda do reino de Deus e antecipou o novo mundo de Deus, fazendo de nós como igreja a comunidade escatológica dos últimos tempos que dá testemunho do novo mundo que nasceu ou renasceu com a ressurreição de Jesus. Sim, a gente sabe tudo isso. E Paulo, Pedro, Tiago e os outros apóstolos, eles vão desenvolver a teologia da ressurreição nas cartas do Novo Testamento. Mas a narrativa dos evangelhos é de pessoalidade. Você tem três indivíduos nesse primeiro relato da ressurreição, e eu acho bonito porque a ressurreição é narrada aqui dentro de um contexto de gente comum, de gente indecisa, medrosa, incrédula, competitiva. E é precisamente esse tipo de pessoa que precisa da realidade, do poder, da experiência e da vida da ressurreição. Então a minha missão nessa noite é nós olharmos para esse texto bíblico e conseguirmos compreender o que significa a ressurreição de Jesus para a vida de gente tão comum como a sua e como a minha. No primeiro versículo, quando a gente volta no capítulo 20, é curioso a forma com que João, ele vai retratar a ressurreição do Senhor Jesus, pois ele diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro. Curioso João falar sobre isso, porque ele poderia muito bem começar o relato da ressurreição falando o seguinte: no terceiro dia, após a crucificação, mas ele não quer falar assim. E junto com ele, os outros três evangelistas usam essa mesma expressão, no primeiro dia da semana. Eu tenho a sensação que João, ele quer despertar em nós uma compreensão de que a ressurreição de Jesus, ela significa um novo dia. ela significa uma nova vida, ela significa um novo mundo. Tanto que quando nós olhamos para esse relato, nós conseguimos enxergar alguns vestígios do relato da criação. Quando se diz na criação que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. E você sabe que João, quando ele começa o evangelho dele, lá no capítulo 1, no verso 1, ele remete isso dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Havia lá na criação trevas, caos, mas no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, um novo mundo nasceu. Algo novo se descortinou para nós. Um novo poder, uma nova vida, uma nova realidade. E é interessante como João ele continua descrevendo o que aconteceu, e ele diz que Maria Madalena, e Madalena possivelmente porque ela era da cidade de Magdalá, Maria de Magdalá, Maria que Jesus expulsou 7 demônios, Maria Madalena que tinha um passado extremamente obscuro, ela foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Quando a gente vai para o verso 2, a primeira atitude de Maria é correr, ela sai correndo. E possivelmente, penso eu, Maria, quando viu a pedra do túmulo que tinha sido tirada da frente, ela não pensou assim, Jesus ressuscitou, ela pensou, roubar o corpo dele. Era muito comum naquela cultura a violação de sepulcros. Então, quando Maria vê o sepulcro ali aberto, ela imediatamente ela sai correndo em direção aos discípulos João e Pedro para dizer para eles o que tinha acontecido, e o verso 2 continua: então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. É curiosa a forma com que João ele fala a respeito dele mesmo. Estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Eu não sei para você, não soa um pouco meio assim? Não, tinha os outros discípulos e também tinha aquele que Jesus amava. Não soa uma coisa assim meio, tipo, o João tem muita autoestima, sabe? Você vai ver que ele tem tanta autoestima que ele vai contar até que ele ganhou a corrida do apóstolo Pedro em direção ao túmulo. Eu acho engraçada essa forma de João se descrever. E foi lá o discípulo a quem Jesus amava. Eu estava até quando escrevendo o meu sermão, eu nem sei por que eu escrevi isso, mas eu escrevi assim, João é embaçado, eu não sei por que eu escrevi isso. Mas eu coloquei aqui, eu queria ler só para falar que eu escrevi. E a forma dele colocar, dele se definir, eu sou o discípulo a quem Jesus amava, pode soar para nós uma espécie de, eu sou o queridinho, eu sou o filhinho de Jesus, eu sou o filhinho do papai, eu sou o predileto. Olha, eu diria para você que, a despeito de nós termos uma primeira impressão de que João pode estar sendo, ou pode estar superestimando a ele mesmo, eu diria como é importante a gente se definir assim na nossa vida. Sabe aquela coisa do bio do Instagram? Quem define se limita. Sabe aquela coisa assim, como é que a gente se definiria? Como que nós falaríamos a respeito de nós mesmos? Quem sou eu? Como eu me defino? Eu acho bonito, eu acho que a gente aprende isso com o João. João se define, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. E isso é tão importante, porque meus irmãos, por mais que a gente tente amar Jesus, por mais que a gente se dedique na nossa fé, por mais que a gente queira agradar a Deus, por mais que a gente leia a palavra, por mais que a gente tente buscar ao Senhor Jesus, a grande verdade é que o nosso amor por Ele é extremamente falho. O nosso amor por Jesus, ele é limitante, ele é limitador. O nosso amor por Jesus, ele é extremamente condicional. A gente tem um amor por Jesus que varia muito de estação para estação. É muito fácil a gente dizer, e pode reparar, quando é verdade, a gente diz assim, algo muito bom acontece na nossa vida, a gente fala, Deus, o Senhor é bom o tempo todo. Até algo acontecer de ruim na nossa vida. Quando algo acontece de ruim na nossa vida, o nosso louvor deixa de ser Deus, o Senhor é bom, e o nosso louvor começa a ser, Senhor, mas estou te servindo há tanto tempo aí, poxa. Porque o nosso amor por Jesus, ele é muito limitado. Bem-aventurados são aquelas pessoas que entendem que o amor mais decisivo diante de Deus não é o nosso em relação a Ele, mas é o fato de nós sabermos que Jesus Cristo nos ama. E o fato dele nos amar significa que a nossa vida está segura, porque o amor dele é incondicional, o amor dele dura para sempre, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Saber que você é amado por Jesus lhe poupa de buscar amores onde você nunca deveria ter buscado. Continuamos o texto, ainda no verso 2, a Maria Madalena, ela diz aos discípulos: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Esse é o relato de Maria Madalena. E eu acho interessante porque a forma com que Maria Madalena, ela fala aqui a respeito do Senhor Jesus, parece para mim uma experiência de fé de que Jesus é uma coisa. Tiraram ele do túmulo, não sei onde o puseram. E claro, na cabeça dela, ele está morto. E pelo fato dele estar morto, qualquer um poderia vilipendiar o sepulcro dele, qualquer um poderia roubar, qualquer um poderia pegar ele, colocar ele num canto e levar ele para algum lugar. Um pastor que eu gosto muito, uma vez usou esse versículo para relatar sobre púlpitos nas igrejas cristãs que abandonaram a centralidade do evangelho e da pessoa de Jesus. A gente poderia usar esse versículo e dizer: tiraram o nosso Senhor e não sabemos onde o colocaram. Mas a verdade é que a forma de Maria se referir a Jesus pode parecer para nós uma espécie de fé que algumas pessoas até hoje têm com o Senhor Jesus. Como se ele fosse uma coisa, como se ele fosse alguém que precisa ser mantido através do nosso esforço. Como quem diz, Maria Madalena, nós não estávamos lá e alguém levou ele embora. E tem pessoas que se relacionam com Jesus como se a ação de Jesus dependesse da capacidade da própria pessoa de o buscar, de o adorar e de o agradar. E é perigoso nós pensarmos assim, porque pode se parecer que Jesus é, a nossa fé nele é uma espécie de coisificação de alguém que é uma pessoa. Por isso que muitas pessoas usam da religião e precisam de simbolismos para que tenham uma fé forte. Precisam de imagens, precisam de ações, precisam de penitências, precisam de alguém com um paramento que faça com que essa pessoa tenha uma fé em Jesus, quando na verdade o que nós estamos vendo aqui é que, apesar de Maria Madalena achar que Jesus tinha sido roubado, a verdade é que o sepulcro estava aberto, porque ele mesmo tinha vencido a morte. Como quem diz, Jesus, ele não é do tamanho da sua fé. Jesus não é do tamanho da sua fé. Ele não tem o poder mediante ao tanto que você acha que ele tem poder. Ele não age mediante naquilo que você acha que ele pode agir. Ele não lida, ele não faz, ele não opera mediante aquilo que você imagina que ele é capaz de fazer. Não. Nós vamos aprender essa grande lição. No verso 3, o texto continua dizendo: com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. E o verso número 4 começa com o verbo correr. Ambos corriam juntos. Mas o João, ele é... Mas o outro discípulo correu depressa. Eu fiquei pensando, qual a relevância disso, João, para a nossa Bíblia hoje? Por que que você colocou isso? Por que que você colocou que você correu mais depressa e que chegou primeiro que Pedro? Você não me pega. Não dá essa sensação assim de que João está mostrando para nós? Mas na verdade, eu tenho a sensação que o que João quer mostrar para nós é, além de dar uma alfinetada em Pedro talvez, mas assim, eu acho que o que João quer mostrar para nós é simplesmente o seguinte: quando nós temos uma experiência real com o Cristo ressurreto, isso nos põe a correr até Ele. A gente não vai andando. Ouça isso. Quando você tem uma experiência real com Jesus, Jesus não é algo que, se der tempo durante a semana, você fala com Ele. Você corre até Ele. Quando nós temos uma experiência real com o Cristo ressurreto, muitas coisas no nosso dia a dia podem esperar, mas a gente quer ir correndo até o amado da nossa alma. Eu tenho a sensação que é isso que João está querendo mostrar para nós, de que a experiência do Cristo ressurreto é algo intenso, é algo vívido, é algo real, é algo que nos faz sair de nós mesmos e irmos em direção àquele a quem a nossa alma e o nosso espírito tanto almejam e desejam. Enquanto a nossa fé não nos fizer correr até Jesus, vamos continuar andando em círculos. O verso de número 5 continua o relato para nós. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Olha o João, mas não entrou, ele está falando dele mesmo. Ele correu, ele passou Pedro, ele chegou primeiro no túmulo e ele abaixou, porque o túmulo foi escavado, foi aberto dentro de uma rocha. E aí João abaixa para olhar, porque a porta ela é pequena. Ele abaixa e quando ele vê, a imagem que ele tem é de a pedra que Jesus estava deitado ter apenas os lençóis. E ele para ali e ele tem essa visão. E o texto diz o seguinte: Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Olha a diferença da personalidade dos dois, né? João chegou lá, correu, parou. Mas o Pedro veio depois, provavelmente mais cansado. Mas do jeito que ele chegou, ele já entrou no túmulo. Porque Pedro é tipo alguns de vocês, assim. Faz, depois pensa. Não, vamos fazer, depois a gente vê se vai dar certo. Pegou e entrou dentro do túmulo. E seguindo, chegou e entrou no túmulo. E ele também viu os lençóis, é isso que diz aí o verso de número 6, e o 7 diz: e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Curiosa essa, olha essa narrativa minuciosa da ressurreição. João está escrevendo e ele quer nos fazer saber aquilo que ele lembrava dessa imagem. Por que essa imagem é importante? Você tinha o lençol que Jesus tinha sido colocado sobre o seu corpo, com especiarias e óleos aromáticos, como nós vimos semana passada, através de Nicodemos e José de Arimateia. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado. E por que esse lenço estava dobrado? Possivelmente, existe um paralelo aqui que João quer trazer para nós a respeito da narrativa de Lázaro. Quando Lázaro, ele ressuscitou, Jesus chama, ele para, manda tirar a pedra e ele diz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, é isso que diz o texto bíblico. E aí vem Lázaro e Lázaro está cheio dos tecidos mortuários e Jesus diz: tirem isso dele. Mas a ressurreição de Jesus não tem nada a ver com a ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro voltou a viver, mas depois morreu de novo. A ressurreição de Jesus, ela traz um novo significado. Por que esse lençol estava dobrado, esse lenço que estava na cabeça de Jesus? Você já doou roupa para alguém? Você já doou roupas antigas? Como que você doa roupa? Você não abre, às vezes você pode até ter vontade, mas você não abre a sacada do prédio e joga assim, né? Você vai doar roupa, não vai usar mais, você dobra. Você lava, você dobra, você coloca numa sacola e você leva para alguém que pode usar. Por que o lençol mortuário de Jesus está dobrado? Porque ele não vai usar nunca mais. Como quem diz, no novo reino, na nova ressurreição, ou melhor, na ressurreição, naquele que é o primogênito de dentre os mortos, diferente de Lázaro, Jesus ressuscitou para não morrer nunca mais. Porque ele traz junto com ele uma nova vida. E é muito importante essa experiência dessa vida do Cristo ressurreto, ela é crucial para nós hoje. Porque eu não sei vocês, mas assim, amanhã é segunda-feira, desculpa lembrar de novo, tá? Amanhã, gente, o seu despertador vai tocar, sei lá, 5h30, 6 horas, 6h30. Se você é brasileiro, você põe 10 para 6, 6, 6h05, 6h15. Levanta daí, miserável, senão você vai perder o trabalho. E aí o despertador vai tocar e você vai fazer um questionamento com você mesmo. Por que, Deus? Por que? Me responde por quê? Por que eu não poderia ficar aqui deitado nesse berço esplêndido ao som do mar, a luz do céu profundo? Por que eu vou ter que levantar? Qual o significado de trabalhar amanhã? Eu não suporto mais essa minha vida, não suporto mais esse meu trabalho, não suporto mais, eu tô cansada, lembra dessa? Então, por que é muito importante a gente entender a ética da ressurreição? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar a respeito da perspectiva do corpo glorificado. Quantos estão comigo ainda, gente? O corpo glorificado, Paulo diz que o nosso corpo ele vai se revestir de incorruptibilidade. O nosso corpo, quando Jesus voltar, ele vai se revestir de perfeição. E Paulo está falando sobre isso. Se Jesus não ressuscitou de dentre os mortos, a nossa fé é inútil. Nós estamos aqui cultuando algo que é um engano a nós mesmos. Se Jesus não ressuscitou de dentre os mortos, não existe uma vida nova nos esperando. Se Jesus não ressuscitou de dentre os mortos, não faz sentido a gente se dedicar, a gente perdoar, não faz sentido a gente recomeçar, não faz sentido a gente se doar, não faz sentido a gente viver com integridade. Se Jesus não ressuscitou de dentre os mortos, inútil a nossa fé, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Mas ele diz, mas Cristo ressuscitou de dentre os mortos, pois ele venceu a morte, ele tirou o aguilhão da morte. Ó morte, onde está a sua vitória? Ele venceu a morte porque ele ressuscitou de dentre os mortos. Ele termina 1 Coríntios capítulo 15 dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, permaneçam inabaláveis no Senhor, sabendo que todo o seu trabalho nele não é em vão. Como quem diz, porque Jesus ressuscitou de dentre os mortos no domingo, vale a pena se levantar da cama na segunda-feira. Porque tudo que a gente faz é para a glória de Deus, atravessa a eternidade, e nós levaremos junto conosco essa realidade que nós estamos vivenciando aqui e agora. Verso 8. Então o outro discípulo que chegou, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Bom, agora que Pedro está lá, João tem coragem de entrar também. Essa pequena frase, parte final do verso 8, gente, ela é muito importante. O texto diz que depois que João entrou, ele viu e creu. Ele está relatando a experiência dele. E a minha pergunta seria, o que João está querendo dizer aqui? Ele viu e creu. Primeiro, ele creu que Jesus tinha ressuscitado. Ele creu na ressurreição de Cristo. Mas é curioso ele dizer, ele viu. A pergunta é, ele viu o quê? Ele viu Jesus ressurreto? Não. Ele só viu um túmulo vazio. A fé que João desenvolve aqui no final dessa primeira parte, no verso 8, ela é a mesma fé que nós precisamos exercer no que diz respeito à ressurreição do Senhor Jesus. João creu porque, não porque ele... Gente, algum de vocês aqui já viram Jesus ressurreto? Nenhum de nós vimos Jesus. Eu sei que tem gente que fala, eu fui ao terceiro céu, visitei o inferno, vi Jesus. Será? Nenhum de nós vimos o Cristo ressurreto. Às vezes a gente quer ver ele, né? Ah, Senhor, aparece para mim. Bom, uma vez eu estava orando, estava tudo escuro, eu fiz esse pedido, ô Jesus, aparece para mim. Estava escuro, estava sozinho na igreja. Aí eu fiquei pensando, mas acho que era melhor não, porque se ele aparecer aqui, eu vou ficar com medo. João não viu Jesus ressurreto, mas ele creu, porque o que ele viu? Ele viu um túmulo vazio. Nem o túmulo vazio a gente já viu, gente. Lá em Israel tem dois lugares que se dizem que é onde Jesus foi sepultado. O primeiro numa ala católica que tem lá, e o segundo, acho que os evangélicos ficaram com ciúmes, e aí eles descobriram uma gruta lá, e estão falando que é ali que Jesus ressuscitou, e o pessoal entra lá, tira foto, e o brasileiro é duro, porque onde ele vai, ele consegue causar. Eu fui para Israel ano passado, e aí estava lá uma placa bem grande, proibido entrar no túmulo e tirar selfie. Por quê? Fiquei sabendo que os brasileiros iam lá e tiravam... Gente, o brasileiro precisa de conversão urgente. E nem o túmulo a gente viu. Mas por que é bonito isso que está sendo mostrado para nós? Que a fé que João tem em Jesus é algo espiritual, é algo divino. Ele pode não ter visto Jesus com os seus olhos, mas na sua fé, assim como nós hoje, nós podemos nunca ter visto Jesus ressurreto de dentre os mortos. Mas pelos olhos da fé nós cremos que Ele está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso e que nós estamos unidos com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Precisamos ter essa fé. Olha o nosso auditório, nós não temos símbolos, nós não temos coisas, amuletos, coisas, paramentos, coisas que tentam contribuir, coisas que a gente precisa ver para ver se desperta a nossa fé. A gente não precisa disso. A nossa fé ela tem que ser solidificada na palavra. Se a Bíblia diz que Ele ressuscitou, nós cremos que Ele ressuscitou. Isso é muito importante. E a fé de João precisa ser a nossa fé. É curioso porque... Eu já contei para vocês aquele seriado The Chosen, é um seriado que fala sobre a vida de Jesus, e esses dias eu vi uma cena ridícula, não no seriado, mas no Instagram que não é a verdade, ele não é o The Chosen, ele é o Jonathan, que é o ator que interpreta Jesus no seriado, e ele não é Jesus, ok? E aí ele postou um mês atrás um Reels no Instagram dele, que ele estava indo num domingo, eu acho, acho que era num sábado, indo jogar golfe, e ele estava num carrinho de golfe, e ele postou indo jogar golfe fumando um charuto. Pra quê? Você entra nos comentários, primeiro, só tem coisa em português, né? Que o brasileiro é incrível. O cara não nem sabe onde é o Brasil, e aí um monte de gente falando assim, onde já se viu, Jesus precisa se converter de novo, sabe? E gente assim falando, olha, foi só o sucesso subir para a cabeça, e agora você tem que dar exemplo, você é Jesus e não sei o quê. Outra alguém chegou até falar, vou conversar com Maria, sabe, um monte de coisa. E gente fazendo textão assim, eu falei, gente, ele é o ator, vocês são idiotas. E é engraçado porque era só em português. É uma fé tão rasa, sabe, é uma fé tão pobre, é uma fé tão assim, tão hollywoodiana, que eles ficaram escandalizados. Não, nós nunca vimos Jesus, Jesus não é o The Chosen, Jesus não é o Mel Gibson, mas Jesus existiu, ele de fato foi condenado, ele de fato foi crucificado, e ele verdadeiramente ressuscitou de dentre os mortos no primeiro dia. Bom, do meio para o fim agora, a partir do verso 10, o texto vai dizer para nós a respeito de Maria Madalena. Ela entra agora, verso 11, na narrativa, e é muito interessante que a primeira pessoa que vai ver o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, que vai ver mesmo, é uma mulher, Maria Madalena, e é uma pessoa que tinha um passado muito obscuro. Lucas vai dizer que Jesus expulsou 7 demônios dela. Está vendo? É possível você se converter, meu irmão, graças a Deus, para ele não é impossível. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, e agora o novo verbo é presente para nós aqui, em vez de correr, é chorando. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Essa experiência de Maria e de Maria chorando revela para nós o quanto que ela verdadeiramente queria ter a experiência de estar com Cristo, independentemente de como ele estivesse. E o texto está dizendo isso para nós, que Maria, no entanto, permanecia ali. No meio do choro, ela abaixa e ela olha. O verso 12 vai dizer que quando ela abaixou e olhou para dentro do túmulo, ela viu dois anjos vestidos de branco. Não sei você, mas eu era nessa hora que eu iria correr. Porque você abaixa e você olha dentro do túmulo, e aparecem dois anjos. E os anjos, eles estão ali sentados, onde o corpo de Jesus havia sido colocado, um na cabeça e outros nos pés. O verso 13 diz assim, então eles perguntaram, e os anjos, e assim como o Senhor Jesus na sua primeira das suas duas perguntas para Jesus, vai chamar Maria Madalena de mulher. Mulher, é a pergunta dos anjos. Por que você está chorando? Essa é uma pergunta existencial. Essa é uma pergunta que cada um de nós aqui, talvez hoje, poderíamos responder de formas diferentes. Por que está chorando? O que tem acontecido? O que tem acontecido com você? Podemos chorar porque não sabemos o que vai acontecer com a gente, com o nosso futuro, a ansiedade. Podemos chorar porque a morte levou alguém que nós amamos, luto. Podemos chorar porque estamos angustiados com uma enfermidade. Podemos chorar porque o nosso filho, marido ou esposa, ou alguém que nós amamos, está sofrendo, preocupação. Podemos chorar porque estamos correndo de algum tipo de perigo, medo. Podemos chorar por um desânimo ou um enfraquecimento crônico na nossa vida emocional, depressão. Podemos chorar porque tivemos um tombo, um rombo financeiro, remorso. Podemos chorar porque alguém nos traiu, decepção. Podemos chorar por uma crise existencial, desorientação. Por que você está chorando? E geralmente, quando nós estamos sofrendo, a sensação que nós temos é essa, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. A sensação que temos de que nos momentos Eu não sei se você já teve crises profundas na sua vida. É uma sensação de que não sabemos. Tudo bem, a gente sabe que Jesus é vivo, que Ele ressuscitou, mas não temos a sensação de que Ele está perto de nós. O texto continua no verso 14. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. É muito interessante como nos momentos mais difíceis da nossa vida, Jesus está perto. O problema é que a gente não reconhece isso. O ministério pastoral, ou aqueles que querem ter pastoralidade na sua vocação, uma vez Zé Machado compartilhou conosco essa ilustração. O que é o ministério pastoral? É você acender a luz de um quarto escuro. Porque quando as pessoas estão no sofrimento, elas deixam de ver tudo que está ao redor delas. As luzes se apagam. Mas estar com alguém que acende a luz nos faz ver que Jesus está perto. Mas Maria não reconhece. Quem está com os olhos marejados tem dificuldade em enxergar até mesmo aqueles que estão por perto. Ela se vira para trás e vê Jesus em pé. Jesus lhe perguntou, e agora ele chama ela de mulher, por que você está chorando? E uma segunda pergunta existencial: a quem você procura? O que você realmente tem procurado na sua vida? Por baixo de toda essa correria, por trás de toda essa busca desenfreada, esses compromissos, essa dedicação, no fundo mesmo, o que você está procurando da sua vida? A quem você está procurando? Que tipo de pessoa você... Você pode estar... Ah, eu estou procurando um novo patrão, eu estou procurando um marido, eu estou procurando um psicólogo, eu estou procurando um amigo, eu estou procurando um agiota, eu estou procurando um pastor. Quem vocês, a pessoa mais importante que nós precisamos procurar, você sabe quem é. O texto continua: a quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Curioso Maria Madalena ter confundido Jesus com o jardineiro. Cito agora o N.T. Wright, Ipsis Litteris, palavras dele. O palpite intuitivo de Maria é que deve ser o jardineiro. Mas ela, em certo sentido, estava errada. Em outro sentido, estava profundamente certa. Essa é a nova criação. Jesus é o seu início. Lembre do que Pilatos disse: eis o homem, aqui está ele, o novo Adão, o jardineiro encarregado de trazer a nova ordem, a florescência e a frutificação ao caos que se encontra a criação de Deus. Ele veio para exterminar os espinhos e abrolhos e substituí-lo por uma floração e uma grande colheita. Então, num certo sentido, é o jardineiro, é o novo Adão, é o novo mundo de Deus que nasceu, ainda que Maria não tenha reconhecido. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós não percebemos que Jesus, Ele cuida de nós através de pessoas, ou de situações, ou de jardineiros que Ele coloca como quem diz: eu estou por perto. Um tempo atrás, umas duas semanas atrás, o meu sogro e a minha sogra, eles, no feriado, o último que teve, eles vieram passar uns dias com a gente lá em casa, e foi uma semana, assim, a gente vinha de duas semanas, Suzana e eu, com os nossos dois filhos, exauridos, cansados. Gente, quem tem criança pequena sabe como é. As pessoas falam: como vocês dão conta? A gente não dá, esse é o seu ponto. E aí, foi uma semana muito difícil, a gente estava cansado. A casa estava daquele jeito, e o meu sogro e a minha sogra vieram passar o feriado, a Suzana doente, as crianças doentes, e o meu sogro e minha sogra ficaram lá em casa, e esses dias eles arrumaram a casa para a gente, eles lavaram a louça, eles arrumaram a casa, meu sogro foi no supermercado, comprou coisa, fez comida, cuidou da Glória, cuidou do Judá, ajudaram a gente. Mas teve um dia máximo que eu estava aqui, eu fiquei o sábado de manhã inteiro preparando o sermão na igreja. Quando eu cheguei na hora do almoço em casa, lá no fundo da minha casa, a gente tem uma área bem pequena que tem um gramado e uma jabuticabeira que está decidindo se continua ou não viva, e a gente, ela tem 7 vidas, a minha jabuticabeira, é impressionante, ela poder da ressurreição está sobre ela. E aí, quando... E a hora que eu cheguei lá no fundo e eu vi, o meu sogro tinha cortado toda a grama. Eu falei, gente, o jardineiro Jesus esteve aqui hoje. Tanto que eles foram embora. Depois eu fiz questão de ter um grupo da família, né? Eu falei para eles, olha, Zé, Suzy, a gente quer agradecer profundamente. Vocês não sabem o quanto vocês trouxeram refrigério para as nossas vidas nesses dias que vocês ficaram aqui. Por favor, venham mais vezes. Deus quer usar as nossas vidas para que a gente possa ser esse carinho na vida das pessoas. O Cristo ressurreto, Ele está muito mais perto das pessoas do que elas imaginam. Que elas nos confundam com o jardineiro Jesus. Amém, meus irmãos? Estamos caminhando para o final, vamos terminar. O texto, então, traz uma coisa surpreendente para nós no verso 16. Maria não tinha reconhecido Jesus. Ele tinha chamado ela de mulher pela primeira vez. Assim como o anjo chamou ela de mulher. Mas na segunda vez, o texto diz que Jesus disse, Maria. E ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone. Eu acho tão lindo essa narrativa, a pessoalidade. Maria reconheceu imediatamente que era Jesus, simplesmente pelo fato de dos lábios do Cristo ressurreto sair o nome de Maria. Como é importante para nós termos essa experiência pessoal com o Cristo ressurreto. Sabemos que sim, a ressurreição dele implica uma série de coisas cósmicas, escatológicas, missionais, mas como é bom saber que ao ressuscitar de dentre os mortos, ele hoje nos chama cada um pelo nosso nome. Como é importante termos essa experiência, Maria. O fato de Jesus simplesmente dizer o nome de Maria, na hora faz culpa, esse não é o jardineiro, esse é o amado da minha alma. Essa presença de Jesus, que precisa ser algo que nos faz reacender a esperança, mesmo quando os nossos olhos estão marejados. Eu contei de manhã, o meu pai brincava, ele sempre falou isso, não sei se é verdade, que ele queria colocar o meu nome de Joselito Júnior. Né? Graças a Deus, aprove ao Senhor e a minha mãe Roberta, que ele colocou, eles colocaram o meu nome de Pedro, né? Mas independentemente de qual é o seu nome, se eu chamasse Joselito Júnior, provavelmente eu ia querer ter o apelido de JJ. Mas, independentemente do seu nome, saber que Jesus não lida com você como se você fosse um código de barras. Como se você fosse um número de uma esteira em série. Como se você fosse só mais um membro de uma igreja no Brasil. Não, Ele sabe e Ele conhece e Ele te chama pelo seu nome. Quando meu pai entrou na sala, depois que eu tinha operado da apendicite, eu tinha 15 anos de idade, eu estava num show e aí começou a doer muito e eu tive que ir imediatamente para o hospital. Era um show gospel, viu, para você não me julgar, era um show do Trazendo a Arca na Cava do Bosque, e começou a doer, eles me levaram imediatamente para a Santa Casa, eu fiz a cirurgia. Quando eu fui colocado na sala de espera, eu estava com muita dor e eu olhava para o lado e eu via outras macas e eu não via ninguém, nenhum rosto conhecido. E eu me lembro até hoje da sensação, quando o meu pai e a minha mãe, eles entraram na sala, e a primeira pessoa que eu vi foi o meu pai, só de ver que ele tinha entrado, a sensação de segurança que eu tive, no alto dos meus 15 anos ali, saber se o meu pai está por perto. A dor continuou, mas só o fato de eu saber que ele estava lá, eu tive o sentimento, tudo vai ficar bem. É impressionante como quando nós temos essa compreensão da presença do Cristo ressurreto entre nós, dentro de nós, o Emmanuel, o Deus conosco, nós sabemos que as coisas vão dar certo. Porque a vida de Deus, a nova vida de Deus está em nós. Vou chamar o William aqui para a gente ir terminando. O texto termina assim, com um diálogo até um pouco difícil de interpretar, mas Jesus diz para Maria, não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu pai. Olha que bonito como Jesus vai falar para Maria Madalena em relação aos discípulos. Né? Não me detenha, Maria, eu ressuscitei, mas a gente tem coisa para fazer. Eu vou ficar aqui alguns dias, você agora é uma testemunha da ressurreição. Você não vai ficar aqui me olhando, não, eu quero que você vá e que você anuncie o que você viu. E o que você vai dizer? vá, olha que bonito, gente. Jesus não se referia aos discípulos dele assim, antes da ressurreição. Mas agora que ele ressuscitou, ele diz, vá até os meus irmãos e diga a eles o seguinte, subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. E o texto diz e termina dizendo que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Como que Jesus dizendo para Maria, vai lá e conta para eles, e essa experiência de Maria precisa ser a nossa experiência. Eu vi o Senhor. O primeiro dia da semana, meus irmãos, não deve ser a segunda-feira. O primeiro dia da semana tem que ser o domingo. O domingo da ressurreição. Você vai ouvir o seu nome de segunda a sábado, várias vezes no decorrer da sua semana, no seu trabalho. Você que tem filho, ô mãe! Mãe, ô fulano, ô fulano, ô fulano, vem cá, vem isso aqui, ô Pedro, vem isso aqui. Você, até saiu aquele meme daquele esquilinho, né? Que fica falando, Pedro, Pedro. Lá em casa tem três esquilinhos, Pedro. E se a gente vai ouvir muito, segundo, porque essa correria, mas a semana não pode começar no nosso trabalho. A semana não começa na segunda-feira, a semana começa no domingo. E o domingo da ressurreição, o primeiro dia da semana, ele tem um nome. E o nome do primeiro dia da semana é Jesus. A nossa vida, a nossa semana, não começa quando a gente está trabalhando. A nossa vida, a nossa semana, começa com o trabalhar de Deus no domingo da ressurreição. Não é porque nós não estamos trabalhando que Deus não está trabalhando. O primeiro dia, a nossa vida, ela tem que ser a ética da ressurreição é essa. Nós só podemos servir a Deus porque primeiro Ele nos serviu. Amanhã a gente tem tantas coisas para fazer, mas o seu nome, a sua identidade, não está no seu sucesso profissional. O seu nome não está na valorização ou não das pessoas que convivem com você. O seu nome e o seu valor está pelo fato de que o Cristo ressurreto chama você e eu pelo nosso nome. A nossa semana começa nele. E porque a nossa semana começa nele, a gente sabe que o que está por vir vai dar certo. Porque se Ele começou a obra na nossa vida, é Ele também quem vai terminar. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma ótima semana e saibamos que ela já começou, porque ela começa em Cristo, no amado da nossa alma, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus?
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!